Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Uma alegria estar aqui com os irmãos, revisitando a Igreja de Santana, vendo novas carinhas, uma alegria de ver que a sala também estão bem acomodados, né? O hotel tem ajudado com isso e tenho que reconhecer o Patrick negociando com eles para conseguir todo ano e tal. Então realmente temos que louvar a Deus por isso. Prazer mesmo estar aqui com os irmãos. E queria hoje compartilhar a palavra de Deus, então, com vocês. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio, pela liberdade que temos para exaltar o Teu nome. Tu és soberano, Senhor, como nós cantamos em todas as coisas. E na Tua soberania, Tu permitiste, Senhor, que esse grupo pudesse se reunir aqui em Santana. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina, Senhor, a irmos e fazermos discípulos. E é isso que está sendo feito aqui, Senhor. Vidas que estão sendo transformadas, formadas por Ti, Senhor, moldadas. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te agradecemos também por aqueles que estão acessando remotamente, que estão assistindo o culto, as famílias que frequentam aqui, Senhor. Nós Te agradecemos de saber que Tu és soberano em todas as coisas e Tu podes, Senhor, usar essa noite para falar no coração de cada um. Clamamos por isso, para que Tu possas estar penetrando, falando, Senhor, e que a Tua palavra seja usada para pessoas possam tomar decisões sérias e compromissos contigo, Senhor, que isso seja uma verdade nessa noite. Confiamos isso nas Tuas mãos, que eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. Em Teu santo nome, amém. Muito bem. Uma das características, né, eu que tenho 3 filhas, que a gente percebe quando elas vão crescendo, acho que também meninos deve ser a mesma coisa também, mas em geral com crianças, a gente percebe que elas vão ficando adultas aos poucos, né? E uma das características, se pudesse medir isso, é pelas tomadas de decisões. Quando a criança, né, que nem lá a Ana, ela está talvez assim, só a decisão dela é que horas que eu durmo, que horas que eu acordo, que horas que eu como, mas depende muito dos pais, né? A grande verdade é que com a adolescência e cada vez mais cedo, as crianças são levadas a tomarem decisões. E a vida é feita de decisões, e elas só vão ter mais e mais decisões na vida. Todo o tempo estamos diante de decisões e escolhas. Todos os dias nós somos chamados a decidir uma infinidade de coisas. Todo o tempo estamos diante de escolhas, algumas muito importantes, relevantes, trazem consequências, repercussões, tanto a curto, médio, longo prazo. Outras decisões triviais, sem grandes consequências, das quais nós podemos, em alguns casos, até decidir não decidir. Né? O famoso empurrar com a barriga, né? Deixar para mais tarde, mais para frente. E deixar, às vezes, até indefinido. Porém, existem algumas decisões que, na vida das quais, querendo ou não, nós seremos obrigados a decidir. Não podemos nos esquivar, não podemos nos dar o luxo de empurrar com a barriga, né? De deixar para mais tarde. Você pode nascer, crescer numa tribo indígena lá no meio dos Yanomamis, lá no meio da Amazônia, numa ilha isolada, no meio do Oceano Pacífico, crescer sem documento, sem seguir regra, sem nada. Porém, a partir do momento que você deseja alguma coisa da sociedade, você vai ser obrigado a decidir por algumas coisas. Por exemplo, você vai precisar ter um documento, você vai ter que tomar essa decisão. Se você quiser estudar, se você quiser trabalhar, viajar, você precisa de um documento. Você é obrigado a ter esse documento, senão você não existe legalmente para a sociedade. E apesar de valorizar muito as decisões, as liberdades, as escolhas de cada um, o direito individual, existem na vida, mesmo que a gente não queira, algumas decisões que existem e que nós não podemos nos esquivar. Não há como evitar isso, essas decisões. Simplesmente não cabe a opção de nos abstermos, de nos esquivarmos dessas decisões. No texto que nós vamos estudar hoje, está lá em Mateus capítulo 7, é algo parecido. É o ápice do Sermão do Monte, o clímax lá onde todos, depois que Jesus estava ensinando já muita coisa, muitos ensinamentos, e as multidões, diz lá em Mateus 27, 28, que as multidões estavam maravilhadas com as suas doutrinas, ou seja, com aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava falando. E ele prepara ali uma analogia para chegar nesse ponto, nesse ápice, uma analogia, uma parábola, para nos mostrar aos seus ouvintes ali que existia uma decisão na vida que cada um teria que tomar, que é impossível se esquivar dessa decisão, que eles não poderiam evitar. É o momento crucial do Sermão do Monte. E é o momento em que o Senhor Jesus ele vai verificar se aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, como diz lá o texto, se eles estavam ali entendendo o que o Senhor Jesus estava falando, tudo que ele já havia ensinado, se eles estavam ali aprendendo o ensino de Jesus, ou se eles estavam ali só porque estava todo mundo, não tinha nada para fazer, eu fui ali. Será que eles estavam encantados com os sinais que o Senhor Jesus havia feito ali na região, talvez as maravilhas das palavras do que o Senhor Jesus tinha. Talvez eles estavam apenas apreciando aquilo. Então o Senhor Jesus, ele leva a multidão a essa decisão. Mas espera aí, depois de ter escutado tudo isso, eu falei das boas-aventuranças no Sermão do Monte, né? Propósito da vida, propósito da lei, ele fala dos pecados, do homicídio, do adultério, da vingança. Ele havia falado de várias coisas, como nós podemos nos relacionar com Deus, como devemos orar, os contrastes entre a luz e as trevas, os padrões de justiças humanas e a justiça divina, a justiça de Deus. E por horas e horas aquela multidão voluntariamente acompanhava aqueles ensinamentos. E será que eles estavam entendendo? Será que eles estavam realmente digerindo aquele ensinamento? E era o momento, então, do Senhor Jesus de levar aquela multidão a tomar uma decisão. E ele queria saber se as consequências daquilo que ele havia ensinado tinha impactado realmente aquela multidão. E a Bíblia vai nos levar nessa direção. A Bíblia nos ensina que, independente da nossa vontade, está lá em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, o Senhor Jesus sabia que toda pessoa que ali estava, ela tinha a ideia da vida eterna. Não sabia, talvez, o que iria acontecer na vida eterna, mas, de alguma forma, como acontece com cada um de nós, todo mundo já pensou alguma vez em relação à vida depois da morte. O que vai acontecer no dia que eu morrer? E é um pouco o ápice desse Sermão do Monte, ele leva as pessoas a refletir sobre esse tema e alguns pensam, estudam, buscam saber bastante sobre o tema. Outros nem tanto, mas com certeza todos já tiveram um momento em que eles pensam, em que eles param na vida e pensam que isso já passou pela minha cabeça. O que vai acontecer comigo depois da morte? É natural isso. Todo ser humano consciente, com capacidade, com as faculdades para refletir, é conduzido a um dia tomar uma decisão. E talvez a decisão seja, eu não vou pensar nisso agora, depois eu penso, mais tarde. Mas isso é uma decisão. Ou seja, passa pela cabeça de cada um. E por mais egocêntricos ou narcisistas, né, só ficar olhando em si mesmo, achando que você é o centro do universo e tudo mais, o fato é que muitos, apesar de não acreditarem em nada na vida eterna, acharem que a vida acaba aqui, que acaba ali no cemitério, que todo mundo vira pó e acabou tudo, nada disso vai mudar as consequências da sua decisão. Todos nós, e isso é um fato, nós morreremos um dia, e queira você evitar ou não essa decisão, nós somos confrontados com ela. O fato de você não querer pensar sobre a vida eterna já é uma decisão. Você está falando, não, isso não é importante. Diferentemente dos animais, nós somos que agem por instinto, né? Que agem por impulsos, por adestramento, por treinamento, né? A gente percebe isso com os cachorros lá em casa, né? Eles agem por instinto, né? As decisões deles são movidas por vontade de comer, coisas do tipo, né? Ou às vezes até curiosidade, querem brincar. Os seres humanos são diferentes, são racionais, feitos com a capacidade de discernir, de pensar e de tomar decisões conscientemente. E Deus, Ele é justo, e deu a cada homem o livre-arbítrio, a capacidade, a inteligência, a possibilidade do homem tomar as suas próprias decisões, sobre, inclusive, a eternidade, não apenas o que eu vou comer hoje à noite, o que eu vou fazer amanhã, não apenas disso, mas inclusive sobre a eternidade. Mesmo sendo Deus soberano, Criador do Universo, onisciente, já ciente de todas as coisas, mesmo sabendo já qual vai ser as nossas decisões, de antemão, as nossas escolhas, Deus nunca obriga o ser humano a tomar a decisão A ou a B. Ele deixa a cada um, Ele permite a cada um a decisão. Mas nós não podemos nos esquivar dessa decisão. Isso é uma constância, um padrão de Deus. Antes de a gente entrar no nosso texto lá em Mateus, vejam no Velho Testamento algumas passagens. Nós encontramos como é um padrão de Deus. Ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 30, depois que o povo saiu do Egito, foi liberto, passou pela conversão, ou seja, entendeu, recebeu a lei, entendeu o leite derramado, a gente vê lá em Deuteronômio 30, 15 a 19, que Deus está falando, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha aí, toma a decisão, escolhe, hoje, a quem escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. É Deus anunciando a pregação e falando, olha, toma essa decisão, está os dois caminhos aí. Mais tarde, para o povo já liderado por Josué, ele também deixa duas opções bem abertas. Josué falando, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o único Deus vivo. De novo, Deus mostrando ao povo, fala, olha, vocês podem escolher, mas escolham. Vejam aqui o Josué falando, então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais tarde, já como uma nação, com reis e tudo, o povo mais uma vez se vê diante de uma oportunidade de decisão. O profeta Elias diz lá em 1 Reis 18:21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cocheareis é como mancar, né? Até quando vai andar com um pé e o outro, um pé em cada canoa, né, na nossa gíria. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos, entre dois deuses, entre a quem vocês vão servir? Se é o Senhor, é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. E depois acontece, o restante do texto mostra que Deus conduziu o povo de forma milagrosa a se posicionar diante dessa pergunta, a quem eles deveriam servir. E o povo então se arrepende ali, porque eles viram os milagres que Deus fazia ali. Deus jamais nos obriga a amá-lo ou a seguirmos, ou a segui-lo. Mas nós não podemos pensar que iremos escapar ou nos esquivar da decisão de escolher a quem nós iremos servir, onde nós passaremos a eternidade. Essa é uma pergunta que nós não podemos nos esquivar. Impossível nos esquivarmos dessa pergunta. Assim, voltando então lá agora, eu gosto que os irmãos abram a palavra de Deus, por favor, quem puder acompanhar. No ápice do Sermão do Monte, Jesus apresenta à multidão também duas escolhas, duas opções, para que o povo pudesse escolher. E como eu falei, ele tinha já preparado o povo, ele falou: olha, agora é a hora H, o dia D, o dia da decisão. O texto vai nos falar de duas portas, de dois caminhos, de dois grupos de pessoas e de dois destinos. Vamos ler uma passagem conhecida, mas que Deus esteja falando aos nossos corações. Diz assim no versículo 13 do capítulo 7: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Até aqui. Texto curto, mas que a gente vai decorticar, vai cortar em pedacinhos para a gente analisar as opções que Deus nos dá. Como eu falei, sempre de duas em duas, duas portas, dois caminhos. Nós vamos encontrar aqui dois grupos de pessoas e finalmente dois destinos. Vamos ver cada um desses pontos. Duas portas. A palavra começa dizendo: entrai pela porta estreita. Larga é a outra porta. Larga é a porta, porque estreita é a porta. Então ele está comparando a porta estreita com a porta larga. Essa é a primeira escolha que a multidão deveria fazer. Qual das portas a multidão deveria escolher? Percebam que ambas requerem uma ação que começa no primeiro versículo 13. Entrai. E aqui entrai é realmente avançar. É entrar, levantar, entrar. Não tem como não ter uma ação nesse verbo. Cada um de nós já estivemos e ainda alguns talvez ainda vão estar ou estiveram e não tomaram nenhuma decisão. Mas nós todos estamos diante dessas portas, dessas duas portas. E ainda que você não creia na palavra do Senhor Jesus, não muda em nada o fato de que passaremos um dia por essas portas. Por quê? Porque nós morreremos. E aqui, imagine como se essa porta seja o final da nossa vida. E depois, o que está do outro lado? Depois, o lado depois da morte, nós passaremos para a vida depois do outro lado. E nós vamos ver que tipo de vida vai ser essa. Muitos pensam que não terão que passar pela esta porta, mas a palavra de Deus diz claramente que nós devemos entrar pela porta. E ele recomenda pela porta estreita, aquela que conduz para a vida, e a porta larga, aquela que conduz para a perdição. Muitos preferem deixar essa decisão para outro dia, para outro momento, quando estiverem mais velhos, talvez quando estiverem num leito de uma cama, ou estiverem no asilo, com tempo. Por enquanto eu não tenho tempo para isso. Quando eu tiver com mais tempo eu vou pensar nessas coisas. Mas a gente se pergunta qual a garantia que nós temos de que vamos acordar amanhã de manhã? Qual a garantia que nós temos que estaremos vivos? Será que a gente consegue empurrar essa decisão por muito tempo? Outros se iludem com a religião, achando que com rituais, com sacrifícios, com ofertas, pensando assim, obter com isso, com esses esforços, com a religião, com a prática, rituais e tudo mais, um passaporte para a vida depois da porta, a vida depois da morte. E fala, olha, eu tenho um passaporte aqui, porque eu fiz isso para Deus, eu fiz boas obras, eu fiz aquilo, eu fiz isso. E muitos se encantam com isso, e até pensam assim. E é interessante ver que o Senhor Jesus tinha ali uma multidão, e com certeza dentro dessa multidão, muitos estavam maravilhados com o ensinamento de Jesus, até o admiravam como grande homem, grande profeta, talvez até frequentavam as reuniões com o Senhor Jesus, e se nós trouxermos para os nossos dias, talvez até frequentem igrejas, são até membros de igrejas, cantam no coral, mas nunca, na verdade, tomaram uma decisão consciente, baseado na fé, obviamente, mas nunca tomaram uma decisão de entrar pela porta estreita. E tudo isso faz parte da estratégia do inimigo. Afinal, não tem lugar melhor para o inimigo do que deixar as pessoas iludidas ou anestesiadas, protelando essa decisão, achando que essas decisões, essa decisão em relação a qual porta eu devo escolher, isso eu posso tomar mais tarde. Ou pior, até pensando que já, mesmo sem entrar, sem tomar essa ação de entrar pela porta, acham que já fazem parte da família de Deus, graças às suas religiosidades, aos seus costumes. Esse é o lugar favorito do diabo, de deixar as pessoas ali em volta, ao redor da porta estreita. Muitos pensam que estão seguindo Jesus, mas na verdade nunca deram o passo, tomaram essa ação de entrar pela porta estreita, de uma forma sincera, de uma forma consciente. Charles Spurgeon, ele até escreveu um livro sobre isso, que resume muito bem esse assunto, e é um livro que eu já até usei para evangelizar umas pessoas, porque leva a pessoa a sair do ponto de conforto, chama Diante da Porta Estreita, um livro escrito no século XIX, e eu tenho ele em PDF, quem quiser eu posso até mandar por WhatsApp, e ele é aberto, tem no site também, da missão que trabalha com muito foco no Spurgeon. Eu recomendo, é uma leitura muito boa para dar para alguém, para aquela pessoa que você está conversando. E o título original é Em Volta, literalmente, Em Volta da Porta Estreita. Quer dizer, muitas pessoas ficam ali pensando que já frequentam a igreja, cantam no coral, participam das atividades, tudo, mas nunca realmente tomaram o passo de entrar pela porta estreita. Ele mostra como as pessoas ficam, às vezes, anestesiadas com a religiosidade, com o hábito, com o costume de frequentar igrejas e tudo, mas nunca tomaram uma decisão. E, por isso, acabam ficando do lado de fora. E isso acaba levando à perdição. Mas você deve estar se perguntando, por que que a porta é estreita? Por que que Deus não facilitou e falou, vai pela porta larga? O fato é que aqui o ensinamento do Senhor Jesus, ele quer mostrar que a porta estreita é aquela que conduz para a vida eterna. E ela é estreita porque só pode passar uma pessoa de cada vez. É impossível passar grupos de pessoas. E lembrem da audiência que o Senhor Jesus estava falando, muitos ali no Sermão do Monte, judeus que pensavam que iam chegar ao céu pelo simples fato de eles serem judeus. Pelo simples fato de falar, puxa, eu nasci nessa família de cristão, né? Filho de peixe, peixinho é filho de cristão, não é crentinho, né? Filho de crente não é crentinho, né? Então muitos achavam que, pelo fato de fazer parte da igreja, de frequentar a igreja desde o berço. Não. O caminho que conduz à vida passa por uma porta estreita porque é por uma pessoa. E o fato do Senhor Jesus disse que a porta é estreita, com certeza mexeu com essas falsas crenças que existiam ali entre os povos. E eles se deram conta que seria impossível para eles entrar no céu carregando tudo que eles tinham como um grupo, como uma comunidade, como um povo, inclusive entre os seus queridos. Um outro ponto interessante é que você não pode carregar nada, nenhuma bagagem pela porta estreita. Qualquer coisa que você pense levar dessa vida para a próxima, não passa. As suas riquezas, as suas boas obras, as suas caridades, seus bons comportamentos, um parente querido que você queira levar, uma esposa, carregar nas costas, um amigo, simplesmente não passa pela porta estreita. Simplesmente não passa. Ela foi feita para que cada pessoa, conscientemente, tome uma decisão de entrar pela porta. Você terá que deixar no chão toda a sua bagagem para conseguir entrar por essa porta. E muitas vezes já é o primeiro desafio, pois normalmente as pessoas são tão apegadas às coisas desse mundo, a entes queridos, que elas ficam anestesiadas, inertes, lá diante da porta e não conseguem tomar uma decisão. E infelizmente, é como que a vida toma a decisão por elas e elas acabam entrando pela porta errada. Por isso Jesus, quando ensinava lá em Lucas 13, ele passava pelas cidades e aldeias, ele diz assim, ensinando e caminhando para Jerusalém, alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Existe, não que a gente alcance a salvação pelos nossos esforços, não é isso, mas existe a ação de entrar. Tem que haver um esforço, tem que levantar. Lembra que eu falei que o verbo entrar tinha aquela ideia de levantar e entrar? É a mesma coisa. Tem essa necessidade de sair da inércia. Ninguém vai entrar no céu por inércia, por osmose, sem fazer nenhum esforço, apenas por ser filho de alguém ou por ter alguma coisa que possa levar. Não passa pela porta. Requer uma decisão, requer o esforço voluntário de negar a si mesmo e conscientemente se entregar a Cristo como Senhor da sua vida, por completo. Impossível entrar parcialmente, não dá para ficar com um pé do outro lado da porta e um outro pé no mundo, é impossível. Jesus também disse, se alguém vir a mim, vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 24 e 25. Impossível passar carregando alguma coisa pela porta estreita. Ela requer que nós reconheçamos 100% a nossa total insuficiência de trazermos qualquer coisa para Deus. De reconhecer, ela exige que nós reconheçamos a nossa vaidade nos nossos próprios pensamentos. Ela requer que nós nos arrependamos de uma forma genuína dos nossos pecados, que nós confessamos os nossos pecados, como diz em 1 João 1,9. Né? Confessar, e ali no sentido de confessar a palavra, nós já vimos isso lá na saúde, algumas vezes, a primeira epístola de João, é homologar o verbo, né? É estar de acordo com Deus. É estar de acordo com Deus, quando a gente fala, estou confessando, eu estou de acordo que isso é pecado, eu estou confessando. De acordo com o teu padrão, é verdade, é pecado. E aí o texto lá em 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em resumo, é estar de acordo com Deus, que somos pecadores, e reconhecermos o sacrifício de Cristo como único e suficiente para nos salvar. E ninguém pode fazer isso por você. Por isso que é uma pessoa só que passa pela porta. Por isso que ela é estreita. Não tem como ser um grupo ou pedir para alguém te carregar nas costas. É impossível. Em contraste, a porta estreita é a porta larga, que representa justamente a falsa religião, aquela que é fácil de entrar, aquela que não exige nenhum compromisso com Deus. É a porta do evangelho light, tolerante, que não requer mudança de vida, nem arrependimento dos pecados. É a porta tranquila, onde todos, e são muitos os que entram por ela, nos diz o texto lá, também no final do versículo 13. Porque ela é larga. E muito se prega desse evangelho nos nossos dias, onde não existe, não exige essa homologação, essa confrontação para que reconheçamos pecado e confessemos os nossos pecados. Não, isso é um detalhe. Basta ter fé e Deus vai resolver todos os problemas. O importante é você, basta ter fé. Arrependimento é apenas um detalhe, deixa para depois, a gente vai ver isso. Você pode continuar vivendo com teus pecados queridinhos, a tua justiça própria, a tua autossuficiência. E o pior, como eu disse, são muitos que se iludem com esse evangelho light, essa religiosidade, achando que basta colocar uma faixa ou na camisa, ou uma faixa na testa, 100% Jesus, é suficiente. Frequentar uma igreja e automaticamente estarão na eternidade. Afinal, a entrada dessa porta, ela é bem larga e tem lugar para todo mundo. E mais importante, o inimigo, ele faz questão de, na entrada dessa porta, estar marcado também entrada para o céu. Se tivesse escrito entrada para o inferno, ninguém entraria naquela porta. Mas ele, astuciamente, ele engana as pessoas e fala assim, não, pode vir, é entrada para o céu também. Então as pessoas vão porque é mais fácil. Se a porta tivesse marcado, porta estreita, caminho para o céu. Porta larga, caminho para o inferno. O que vocês acham que ia acontecer? Ninguém iria para a porta larga, né? Mas são muitos os que se iludem e acham que aquele evangelho light é suficiente e tomam o caminho da porta larga. Falando em caminho, é o próximo ponto do nosso texto. Existem dois caminhos, o espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e o apertado, o caminho que conduz para a vida. Duas portas que levam a dois caminhos, um apertado e um espaçoso. O caminho apertado, o caminho que conduz para a vida, não se passa facilmente, sem querer, distraidamente, por acidente. Já o caminho espaçoso, e aqui a palavra espaçoso quer dizer larga, ampla, vasta, imensa, inclusivo, hoje está na moda, né, falar, não, a minha companhia ela é inclusiva. Ela inclui todos, está aberto a todos. A nossa igreja tem que ser mais inclusivista, acho que é isso que fala, né? Será que é isso? Sim, não podemos ser ao contrário de inclusivista em relação aos padrões humanos, mas não podemos incluir outro evangelho que o do Senhor Jesus, anatema, como disse o apóstolo Paulo para isso. Já o caminho largo, ele é bem espaçoso, ele é pavimentado, tá lá aquele asfalto assim, sem buraco nenhum, bem diferente do que nós estamos acostumados, né, nas nossas estradas, né? nossas avenidas. Representa a vida do mundo. Ela é espaçosa, suficiente para todos, todos os tipos, sem necessidade de mudança de vida, de conversão, de compromisso com Deus. Nesse caminho, cada um cuida da sua própria vida, sem compromisso sincero com Deus, onde os pecados são tolerados e ninguém pode falar nada, porque cada um cuida da sua vida, cada um leva a sua vida do seu jeito, como dizem Efésios 2:2, segundo o curso desse mundo, né? Tem até uma música que fala, deixa a vida me levar, né? A vida vai me levando. Por quê? Porque é bem tranquilo, não tem curva perigosa, é um caminho bem largo, é um retão tranquilo. Nesse caminho basta ser bonzinho, educado, fazer boas obras e todos chegarão no céu. Afinal, Deus é bom, Deus é camarada e lá no final Ele vai abrir o braço dEle bem aberto, bem grande e vai receber todos com um braço bem aberto. Sim, estou sendo irônico, mas é verdade que Deus é bom. O salmista nos diz isso. 1 João também nos diz que Deus é amor, mas a palavra de Deus, se nós olharmos inteiramente nela, a gente vê que Deus é justiça também, porque Deus é justo, nos diz também 1 João. O profeta Isaías também diz claramente, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Por causa da justiça de Deus, da santidade dele, existe uma separação. Por isso que ele não pode acolher a todos, mesmo que ele queira. É um Deus misericordioso, longânimo, que quer receber a muitos. Mas devido aos nossos pecados, isso nos separa de Deus. Mesmo assim, o caminho espaçoso é adotado por muitos. Pela grande maioria, a gente pode dizer, pensando ser esse o caminho que leva a Deus. Mas é um falso caminho, sabiamente falsificado pelo diabo. Porque lá na porta dizia o quê? Ah, caminho para a eternidade, caminho para o céu. Mas foi o caminho falsificado. É o caminho que conduz para a perdição. Salomão dizia em Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É exatamente esse caminho. Muitos pensam que esse caminho largo, tranquilo, de ser boa pessoa, de ser honesto, é suficiente para chegar na vida eterna. Parece direito. Ah, estou fazendo tudo direitinho, de acordo com a lei manda, estou cumprindo a minha responsabilidade, minha religiosidade. Mas, no cabo, no final dele, é um caminho de morte. O caminho apertado é um caminho, e a palavra diz, sobre pressão. Um caminho comprimido, que não se passa facilmente. É como que um caminho por um desfiladeiro. Né? Tem os dois lados, assim, já andaram numa montanha, um desfiladeiro, né? É um caminho apertado. O caminho que conduz para a vida. Por que ele é apertado? Porque ele requer uma decisão, requer um compromisso, um arrependimento, um abandono das coisas do mundo, um caminho bem centrado para que não se desvie para os lados. O Senhor Jesus disse claramente em artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa, mas que exclusivista essa igreja. Nossa, só pregam Jesus, não tem outra forma. E as outras religiões? As outras culturas. Nós vivemos num mundo globalizado hoje. Se o Filho de Deus tivesse falado, olha, existem 36 caminhos para o céu. E se isso estivesse na Bíblia, olha, podem ter certeza que eu estaria contente de pregar 36 caminhos para ir para o céu. Mas o Senhor Jesus disse que há o caminho. É um artigo definido. Existe um caminho, uma verdade, que é o Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não existe outro caminho para chegar ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação em Jesus Cristo é pela graça. E isso não vem de nós, a gente já sabe isso. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2:8. Mas para o cristão, entrar por o caminho apertado custa muito. Porque ele tem que se entregar por completo. Ele tem que se entregar sabendo que vai ser um caminho sob pressão. É um caminho apertado e ele vai ser bombardeado. Mas por que que você acha que só você sabe a verdade? E aí, graças a Deus, que não é o Célio que está falando isso. É o Senhor Jesus que disse, eu sou o caminho. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse falado isso, a gente poderia duvidar. Mas foi o próprio Deus, o Filho de Deus que disse isso. E ele disse claramente, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então quando alguém te falar, não, mas a tua religião é muito exclusivista, você fala assim, olha, eu poderia até mudar isso, mas eu não posso. Porque foi o Senhor Jesus que disse. É difícil para as pessoas entenderem isso. Mas entrar pela porta estreita e pegar o caminho apertado, às vezes leva esse preço de você ter que confrontar. E às vezes até uma amizade vai ficar abalada, porque a pessoa acha que você é muito... Ah, ele acha que sabe tudo. Mas não foi você que falou isso. Por isso que a gente tem que expor a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar. Se a gente confia nisso, a gente tem fé que é a obra de Deus que está sendo feita, aí a pessoa entende o que significa o caminho. E talvez isso vá custar para você zombaria, ódio de muitos, abandono de amizades, perseguições e para alguns até a morte, porque alguns tiveram que se posicionar disso. Hoje de manhã no carro a gente estava conversando que Policarpo, por exemplo, ele foi confortado no primeiro século a negar o Senhor Jesus. Ele tinha que adorar o imperador, a César. E ele fala, mas se eu pudesse, eu até faria, mas não posso. Porque existe um único Deus a ser adorado. Esse é o caminho estreito. E agora nós temos dois destinos. Né? O caminho que conduz para a perdição e o caminho que conduz para a vida. Ambas as portas dizem claramente, nós já vimos isso. Caminho para o céu, mas apenas um diz a verdade. Apenas um tem o destino correto, o outro é um destino falsificado. O importante é entendermos que o nosso destino eterno não depende de sorte, de oportunidade, da criação, aonde que eu fui criado, ou de alguma boa obra que nós possamos fazer, ou de algum, o meu destino depende da ajuda do governo, ou daquilo, ou de alguém que vai tomar uma decisão por mim. Não. O nosso destino para a vida depois da morte depende unicamente de nós, individualmente. Nosso destino depende da nossa decisão consciente, racional, ou seja, não no sentido racional frio, não é isso, mas no sentido que conscientemente a gente toma uma decisão, que necessita fé. Fé no quê? Certeza das coisas que não se veem. Fé na certeza da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o próprio Senhor Jesus falando, é o Filho de Deus. Então eu tenho fé nisso. Conscientemente eu tomo a decisão onde eu passarei a eternidade. Um dos destinos é a perdição. E aqui a palavra perdição quer dizer destruição completa, punição eterna, perda de todo valor, para sempre. É uma decisão sem volta, é um destino eterno. E o pior de tudo, no sentido de ser sem valor, é porque é uma vida eterna, longe de Deus. Definitivamente uma separação eterna de Deus, sem possibilidade de volta. E o diabo, como eu já falei antes, ele engana muitas pessoas com a ideia de que a vida termina nesse mundo, que todos nós vamos virar pó, ou ser cremado, ou virar cinzas, e a vida acaba aqui, e que depois nós vamos entrar num eterno sono, tranquilo, de descanso, né? Tem muita gente que fala em enterro assim, ah, a pessoa descansou, né? Bom, depende. Podia estar sofrendo muito, né? Às vezes uma doença, ou muita dor, alguma coisa assim. Ela descansou talvez dessa dor, mas talvez ela pode estar sofrendo eternamente num lugar que a palavra de Deus nos diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então ela não descansou muito, ao contrário, piorou bastante. E a palavra do rico e do Lázaro descreve bem esse tormento consciente. E é interessante, se vocês estudarem lá em Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, que mostra que a pessoa, o rico está consciente ali, longe do seio de Abraão, né? Longe da presença de Deus. Diz no texto lá em Lucas 16, 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe, a Abraão e a Lázaro no seu seio. E aqui Abraão representando a figura do pai de Deus, né? Então ele viu isso. Ele vai estar consciente, ele vai se dar conta. Ele se dá conta disso. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Imagina o sofrimento dele. Ele queria apenas um pouquinho de água. Porque estou atormentado nesta chama. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, o destino, que o inferno realmente será o lago de enxofre, onde então haverá muitas chamas. E o pai, Abraão, então responde, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, tem uma separação gigante, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. É tarde demais. Não dá para fazer esse intercâmbio depois da morte. Tarde demais. E a palavra diz que ali haverá choro e ranger de dente. Essa é a grande tragédia do inferno, estar longe eternamente de Deus, sofrendo de forma consciente, sabendo que as pessoas estão ali conscientemente sofrendo. É triste. É que não são muitos os lugares que essa verdade é pregada. Muito pouco se prega sobre o inferno. Em contraste a esse destino, o outro destino é o caminho que conduz para a vida, que já começa nessa vida. O Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, mas espera aí, você não estava falando que porta estreita, caminho apertado, sobre pressão, zombaria, dificuldade. Sim, mas o Senhor Jesus prometeu vida em abundância. Ah, mas peraí, então tá errado alguma coisa aí. Sim, a vida cristã não é necessariamente um mar de rosas, tudo tranquilo, em abundância nesse sentido que é tudo, ah, está sobrando. Eu olho lá a conta bancária e tem uma abundância no banco. Eu olho no meu armário de comidas e tem tá uma abundância de comidas, está saindo para fora. Não, não é isso. Não é abundância nesse sentido. Amanhã é segunda-feira e os problemas vão estar lá para todos, inclusive para os filhos de Deus. As contas para pagar, os boletos, talvez algumas dores, algumas doenças. Porém, essa abundância que o Senhor Jesus está falando é da paz que vem lá do alto. A paz que é diferente da paz do mundo. O Senhor Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é uma paz qualquer. Não é a paz que o mundo dá. Não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não, nem se atemorize, porque Ele deixou a nossa paz. Isso é vida em abundância. A certeza de que a nossa vida está na mão dele. Ele não disse assim: deixo-vos um talão de cheque assinado, um Pix ilimitado, um remédio que vai ser milagroso e vai solucionar todas as dores, todas as doenças, ou um milagre sobre encomenda. Ah, faça o passo A, B e C que você encomenda e pode chegar o milagre que você pediu. Ele deixa a paz dele, a paz, a certeza que o seu destino está assegurado para a eternidade nas mãos do Salvador. A paz que os seus pecados foram perdoados na cruz. A paz que você não precisa se atemorizar, não precisa ficar com o coração conturbado, ansioso. O que vai acontecer da minha, quando eu morrer? Para onde eu vou? Que destino eu vou chegar? Será que realmente eu vou alcançar a eternidade? Ou tudo isso é uma grande loteria, a gente não sabe? Só vai saber depois da morte. Será que o meu passaporte está carimbado mesmo para o céu? O Senhor Jesus disse ao ladrão que estava na cruz: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Esse é o destino para aquele que se arrepende, que foi o caso desse ladrão na cruz, que se entregou e reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o destino para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus de forma sincera. Não só uma emoção de levantar a mão, alguma coisa, mas toma uma decisão consciente, uma decisão, um compromisso com Deus. Esse é o nosso destino depois da morte. Ou se nós seremos arrebatados, caso o Senhor Jesus volte primeiro. A palavra de Deus nos diz que todos que estiverem vivos serão arrebatados depois dos mortos, que ressuscitarão. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim entraremos para sempre com o Senhor. Está aí o destino daqueles que entram pela porta estreita, que caminham pelo caminho apertado. Eles chegarão na vida eterna, estarão para sempre com o Senhor. Qual o destino que você já escolheu? E qual dos grupos que você se encontra? Existem dois grupos nesse texto. Vocês já devem ter percebido a essa altura que é impossível você estar num desses grupos de uma forma por acaso, né, distraidamente, sem ter entendido a diferença entre os dois grupos. Infelizmente, existe o grupo dos muitos e aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador são os ímpios, são os ateus, são aqueles que rejeitam e que negligenciam a grande salvação que nos propõe a palavra de Deus. São os cristãos nominais, aqueles que se dizem cristãos, são bem comportados, religiosos, até sinceros, mas jamais entraram pela porta estreita, jamais se entregaram ao Senhor Jesus por completo. Achavam que podiam se esquivar dessa decisão, que podiam ir empurrando, não precisa levar tão a sério, essa decisão um dia eu vou tomar, mas vai empurrando isso com a barriga. A decisão de entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. E tem os poucos, o grupo dos poucos, aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados e colocaram a fé no Senhor Jesus, aceitaram o presente de Deus, a salvação pelo que fala a palavra de Deus, aceitaram os termos de Deus, os critérios de Deus, as regras de Deus, estão de acordo, se homologaram, confessaram os seus pecados e receberam as boas novas do Evangelho. Esses se entregaram por completo. Esses se entregaram totalmente a Cristo, entraram pela porta direita, escolheram o caminho apertado que conduz para a vida eterna, o caminho da perseverança, como João descreve em Apocalipse. Diz lá, apertado que conduz para o caminho, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. eles não são poucos por falta de espaço no céu. É um grupo de poucos, mas não é porque falta espaço no céu. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, não vos teria dito. E além disso, Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, para que todos cheguem ao arrependimento, segundo a Pedro 3:9. Qual dos dois grupos? Nos muitos ou nos poucos? Você se considera. Não podemos nos abster, não podemos nos esquivar dessa decisão. Cabe a cada um de nós decidir qual a porta que nós vamos entrar, qual o caminho que nós vamos caminhar e qual o destino que nós vamos chegar. O Senhor Jesus disse em João 10, versículo conhecido também, 7 a 9, diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, enganando a muitos. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. As ovelhas, os filhos de Deus, escutam a voz do bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você ouve a voz do bom pastor? Você tem já aberto o seu ouvido, o seu coração para isso? E você já tomou essa decisão? Paulo, citando o profeta Isaías, diz aos Coríntios: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, hoje, que dia que é hoje? 26 de fevereiro. O tempo sobremodo oportuno. É o bom momento, é a hora certa para você tomar essa decisão. Eis agora o dia da salvação. Não deixe passar essa oportunidade. Talvez você já tenha escutado o Evangelho muitas vezes, mas será que você realmente tomou a decisão de entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado? Tem certeza do qual vai ser o seu destino? Não deixe passar essa oportunidade de tomar a decisão de forma não emotiva, não de uma forma assim, porque todo mundo está fazendo, não. Lembra, o caminho é para poucos. Não é a maioria que tem razão. Tome a oportunidade de tomar conscientemente, com fé, uma forma refletida, crendo na palavra de Deus, a decisão de entrar pela porta estreita, de percorrer o caminho apertado que conduz para a vida e fazer parte desse grupo, que são muitos, mas que a palavra aqui nesse texto diz que são poucos, porque a grande maioria prefere não escolher a porta e o caminho que leva à vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela clareza da Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, em nos dar oportunidades e oportunidades e oportunidades de anunciar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tu queres, Senhor, que cada ser humano tenha a oportunidade de tomar essa decisão. Tu não obrigas, Senhor, a ninguém a uma forma forçada a seguir um caminho, a te adorar, a te servir, muito pelo contrário. Tu há dado, Senhor, muitas oportunidades, Tu és longânimo, Tu és misericordioso e Tu queres, Senhor, que cada vida se entregue a Ti de forma espontânea, de coração, por completo. E, Senhor, nós clamamos, nesse mundo que nós vivemos, como tão facilmente as pessoas se enganam com um outro evangelho, Senhor. Ajuda na simplicidade da Tua palavra, que as pessoas possam entender, Senhor, o que significa entrar pela porta estreita, o que significa caminhar esse caminho apertado, mas que conduz para a vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que em Cristo temos vida e vida em abundância. Não abundância necessariamente para as coisas desse mundo, mas vida abundante em saber que temos em Ti, Senhor, temos em Ti um amigo, um Salvador, que podemos nos achegar, temos a paz do alto, aquela que ocupa o nosso coração. Senhor, que isso seja uma verdade na vida de cada um aqui, na vida de cada um que talvez esteja na sua casa escutando essa mensagem, ou que ainda vai escutar essa mensagem. Que cada uma dessas vidas possam conscientemente tomar uma decisão, a decisão certa, aquela que leva verdadeiramente à vida eterna. Não aquela que ilude, que apenas diz que vai para o caminho certo. Senhor, ajuda para que cada pessoa, aquelas que Tu conheces, aquelas que Tu chamaste, Senhor, que se entreguem de forma definitiva a Ti. Se tem alguém aqui, Senhor, que faça a Tua obra essa noite, que ainda hoje é momento oportuno para se entregar a Ti. Em Teu santo nome, amém.